Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, continuamos aqui no Feijoada Completa, programa que vai lá todas as sextas-feiras, das 2 às 4 da tarde, aqui pela sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do programa, mandar críticas, sugestões, elogios e afins, enfim, pode participar com a gente. feijoadacompleta@camara.leg.br é o nosso e-mail, feijoadacompleta@camara.leg.br. Se você perder algum dos nossos programas ou quiser, enfim, ouvir novamente o programa de hoje ou em qualquer outro, você pode entrar no site da Rádio Câmara, www.câmara.br, www.câmara.leg.br/rádio, ou então diretamente www.câmara.leg.br/feijoada completa, tudo junto. E aí você pode ir lá ouvir as edições anteriores do nosso programa e ver o que a gente comentou, o que a gente falou aqui, enfim, fica lá na internet disponível para você ouvir como podcast, beleza? Você ouvindo aí Marvin Gaye, do álbum, né, chamado Let's Get It On. Essa música chama Keep Getting It On, uma das canções aí do álbum de 1973. Esse álbum já com uma pegada muito mais romântica, onde ele fala de amor no ponto de vista de coisas bacanas que acontecem, também de decepções amorosas, né, e também fala a respeito de sensualidade. Aliás, o que Marvin Gaye sempre tratou muito nas canções dele, a questão da sensualidade, da sexualidade, enfim, né? É um tema muito presente aí nesse disco Let's Get It On. O disco é de 1973, o Marvin Gaye tinha feito aí antes uma trilha para filme, The Trouble Man, em 1972, e em 73 vem com esse disco aí, que também é um disco clássico da Soul Music, realmente um trabalho muito bacana. Bom, e agora vamos saber o que de importante aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini is a genius. Traduzindo, Dini é um gênio. Boa tarde, Dini. Como vai você?
Boa tarde. Estou aqui pensando, quem dera, né, ser um gênio?
Pois é. Pois é, todo mundo tem um Major. Bom, tanto ser o Major Nelson na vida. Bom, vamos falar de plenário, né?
Dini. Vamos falar do plenário.
Vamos
da
falar
Câmara.
Do plenário, porque o assunto, olha, tem essa semana, tem a questão dos aplicativos de carro, entre eles o Uber, Cabify, outros por aí. Tem a questão também das dívidas dos estados, que realmente é uma sessão que rendeu. Eu vi que 11 e tanto da noite não tinha acabado ainda, enfim, né? Muita coisa aí.
Exato, exato. Eu até, eu vou ser bem sincero, eu nem ia falar dessa questão da dívida dos estados aí, porque a gente já está algumas semanas falando disso, né?
Sim, e ainda sempre, não tem definição, né?
Exato. Sempre, já que você começou, tocou nesse assunto, eu vou explicar rapidinho, então. Porque isso aí é voltado a uma ajuda do governo federal, voltada para os estados super endividados, né? Uhum. Que permitiria aí para os estados ficarem 3 anos. Sem pagar o que devem para o governo federal, mais 3 anos com parcela reduzida. Em troca, eles têm que fazer cumprir várias exigências, entre elas, vender empresas públicas, né? E, enfim, a proposta é muito polêmica, ela vem sendo negociada há meses, e na quarta-feira tentou-se colocá-la em votação. Foram 5 horas e meia de debate, e ela precisa de 250, pelo menos, né? Uhum. De 257 votos favoráveis para ser aprovada. Só que depois de 5 horas e meia de debate, houve a votação de um requerimento lá, e no meio desse requerimento de encerramento de discussão, esse requerimento conseguiu só 257 votos favoráveis.
Uhum.
Aí houve uma percepção de que poderia ser que a proposta não fosse aprovada, enfim, aí os deputados acharam melhor que, os deputados do governo, no caso, e o relator, acharam melhor adiar a votação e tentar uma nova rodada de acordo para poder tentar conseguir a quantidade mínima de voto, né? E acabou que a proposta ficou para semana que vem.
Mas vamos ver, mais uma. Bom, então vamos lá falar das caronas pagas.
Exato. Vamos lá falar de Uber. Uber e os aplicativos, né, de transporte privado remunerados, como eles são chamados na lei, né?
Uhum.
É, esses aplicativos, Edson, só pra gente relembrar um pouquinho da polêmica, né? Eles chegaram aqui em 2014 e com eles uma nova forma, né, de se locomover pelas cidades, né? Você pede pelo telefone, você paga pelo telefone, você vê a sua rota, quem é seu motorista. Enfim, trouxe aí uma facilidade para o usuário que os táxis não traziam. E conseguiram, né, ganhar aí uma clientela de brasileiros. Hoje são 20 milhões de usuários de aplicativos desse tipo de aplicativo de transporte, isso só considerando os três principais, que são o Uber, o Cabify e o 99, né?
Sim.
Mas junto com esses aplicativos vieram também as inevitáveis disputas para o passageiro com os táxis, né? Os táxis não ficaram nada felizes, né?
Sim.
Porque os táxis têm que pagar a concessão, né? A permissão para eles rodarem, tem que pagar imposto, passar por vistoria. Enfim, esses carros dos aplicativos não passam. Então a gente chegou até a ver alguns conflitos bem acirrados aí em algumas cidades, né? Tipo Rio de Janeiro,
até aqui Brasília mesmo. Pancadaria mesmo, na verdade.
É, pancadaria mesmo, exatamente. Carro quebrado, expulsando o passageiro do carro, um do outro, enfim, né? Então havia uma necessidade, assim, um pleito grande, não só de taxistas, mas agora no último ano, inclusive, também dos próprios motoristas dos aplicativos, para que haja uma regulamentação, que tenha regras claras em lei do que cada um pode fazer. E essa chegou a vez da Câmara votar um texto a respeito disso. Desde o começo ele era muito polêmico, porque o texto inicial não permitia os aplicativos na prática, certo? Uhum. Restringia isso aos táxis. Aí um grupo de trabalho envolvendo motorista de aplicativo, taxista, parlamentares, enfim, criou um novo texto, e esse novo texto também foi reformulado em busca de maior consenso, e esse texto que foi colocado em votação.
Sim.
Né, na terça-feira. E é o seguinte, na prática é o seguinte, o que foi aprovado por unanimidade era que os aplicativos são reconhecidos por lei, esses aplicativos de transporte, eles vão passar a ser uma espécie de serviço reconhecido em lei, uhum. Só que eles vão ter que pagar impostos municipais, eles vão ter que contratar seguro de acidentes pessoais para os passageiros, e o motorista, sim, vai ter que pagar a previdência como contribuinte individual. Além disso, os municípios, eles vão ter que criar regras específicas. Cabe ao município criar regras específicas. E nessas regras específicas, isso que eu acabei de te falar, é o mínimo que eles devem exigir.
Uhum.
Beleza, todo mundo concordava com isso, certo?
Certo.
Foi unânime. Okay. A polêmica estava em exigências um pouco mais rígidas.
O que veio depois.
Exato, porque aí foi aprovado isso aqui, e aí o PT pediu três inicialmente, né, três mudanças no texto, mas uma não foi considerada, então duas mudanças. E essas duas mudanças traziam essas regras mais rígidas. E essas regras mais rígidas acabaram sendo aprovadas, porque foram seguidas por vários deputados. O principal argumento era que é o seguinte, que eles precisam competir de igual para igual com táxi, por aqueles motivos que eu falei antes, porque os táxis precisam passar por permissão, precisam ter vistoria, blá, 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 né? E para não ter uma concorrência desleal, digamos assim. E outro argumento que eles usavam era para dar segurança para o cidadão também. E quem era contrário a essas regras um pouco mais rígidas, alegavam primeiro que 90% dos usuários dos aplicativos atualmente já aprovam o serviço, isso sem regulamentação nenhuma.
Uhum.
E outra que se você criar regra demais, vai acabar impedindo esses aplicativos de funcionar. Mas, enfim, essas regras um pouco mais rígidas acabaram passando, e o que mais que foi acrescentado aí de mínimo que a prefeitura vai ter que exigir? Os aplicativos de transporte vão ter, sim, que ter uma permissão. Mas isso é uma interpretação. Como é que eu vou te explicar isso? Eles retiraram da lei só um conjunto de palavras que dizia que o transporte por aplicativos é de natureza privada. Ao tirar esse negócio de que é de natureza privada, você subentende que é de natureza pública.
Uhum.
Certo? Sendo, sim, de natureza pública, a prefeitura precisa permitir.
Entendi.
Então, eles entram na mesma regra que o táxi. Na prática, se a lei for sancionada da forma como está, nos municípios, o aplicativo vai ter que esperar essa regulamentação para poder funcionar. Não vai poder funcionar sem a regulamentação. Mas isso tudo é uma interpretação, entendeu? tem gente que acha, ah, tem um limbo jurídico aí, como é o caso do próprio relator, o próprio autor da proposta, por exemplo, uhum. O deputado Carlos Aratinha, ele falou para mim, ah, eu não entendo dessa forma, eu acho que aí tem um limbo jurídico. Então, existem interpretações. Já o relator da proposta falou, não, do jeito que está aí, se o município não regulamentar, o Uber não vai poder funcionar, por exemplo. Entendeu? É, outra exigência...
Um aspecto que eu acho importante pontuar, Dini, mas é porque quando se fala assim, os aplicativos não pagam impostos, ou os aplicativos ou os taxistas têm uma série de exigências a cumprir. Há que se pensar que é claro que tem que se criar exigências até para poder, exatamente para garantir a segurança do passageiro. O próprio Uber tem problemas ultimamente com carros, principalmente no UberX, né, de qualidade muito discutível. Mas o que acontece...
Os caras até usavam um argumento, por exemplo, que existem várias reclamações. Teve um deputado lá que citou 40 mil, aí, isso aí eu não posso confirmar para vocês. Mas que chegam a milhares de reclamações do Uber, da qualidade do Uber.
Sim. O Uber quando começou era aquela coisa linda. Assim, né? Depois que o UberX realmente... Agora, o que é uma coisa que é importante ressaltar também é que o taxista ele tem um benefício que o motorista dos aplicativos não tem, que é a isenção do ICMS e do IPI para aquisição do e também do IPVA. Quer dizer, ele tem isenção do ICMS e do IPI para adquirir o veículo e tem isenção do IPVA ao longo da vida dele, ou seja, ele não paga o IPVA. Tem outros impostos, mas também tem a questão de tem algumas outras isenções, né? Fica meio que elas por elas, no fim das contas.
Na verdade, essa é uma discussão. É o que eu te falei, tem os dois lados da moeda, né? E os dois lados, na verdade, assim, tem os seus argumentos e suas razões, né?
Perfeito,
votação da terça-feira, os deputados acharam por bem que as regras um pouco mais rígidas, elas dariam igualdade de disputa entre esses dois segmentos, digamos assim, né? Entre o Uber e os táxis.
Uhum.
Como eu te falei, essas regras mais rígidas, o que eu digo é o seguinte. Primeiro, o aplicativo ter a permissão do município para funcionar. Segundo, o motorista ter uma permissão também vai precisar de uma autorização específica do município para rodar. E o carro dos aplicativos vai precisar ter placa vermelha, assim como os táxis. Aí, essa questão da placa vermelha também foi uma coisa que todo um monte de gente a favorável aos aplicativos reclamou, né? Mas, assim, tem um outro lado também, que uma é, tá, beleza, é mais difícil conseguir a placa vermelha, né? Que é o que eles argumentam. Uhum. E o outro lado é o seguinte, olha, mas também tem um lado bom, placa vermelha te permite pegar, por exemplo, corredores exclusivos.
Sim.
Né? Te permite, te obriga a fazer vistoria do carro. Entendeu? Então, assim, tem os dois lados, né? E aí, nesse ponto, fica bem difícil você... Não existe voz à razão, porque ambos têm seus argumentos, e são argumentos bem robustos, dos dois lados, né? O que a gente pode dizer? Nenhum lado ficou feliz.
É verdade.
Não, mentira. Eu não vou falar que nenhum lado ficou feliz, não, porque o autor da proposta... que é o que defendia regras mais rígidas, ele realmente achou que tinha saído vitorioso, que é o lado dos taxistas. Os taxistas comemoraram,
uhum.
Inclusive, a aprovação. O lado dos aplicativos ficou bem zangado, disse que desse jeito aí vai inviabilizar e que vai ser impossível de rodar. O fato é, a proposta agora vai para o Senado, depois ela vai para a sanção, até lá muita coisa pode mudar, e até lá... nada muda na vida real.
É, exatamente.
Entendeu? Então, vamos esperar, né? É uma discussão que ainda vai continuar e que ainda tem algumas etapas antes
de ela
se
acabar,
né?
E olha, Dini, a gente já conhece essa novela. Isso não vai acabar no Legislativo, a gente sabe que não vai. As próprias administradores das empresas de aplicativo já falaram que se for uma lei que os desfavoreça, eles vão pro Poder Judiciário. Enfim, essa discussão ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, minha amiga.
Exato.
Mas muita.
E até lá, tudo continua como está. Tanto que até esta semana, por exemplo, o Cabify estreou, né? Fez a estreia aqui em Brasília. E começou a rodar aqui em Brasília, que
pois
não estava até então, né?
Vamos ver.
Então,
Vamos ver, concorrência continua. É sempre importante. É
tem
isso
vários
aí.
Capítulos dessa história ainda pra gente
pois
seguir.
Pois é. Jeanne, brigadíssimo pela participação mais uma vez. Grande abraço pra você.
Um abraço, querida. Até a próxima.
Um abraço, até a próxima. Tchau, tá aí, Jeanne Moraes, falando sobre as questões do plenário, discussões aí em relação aos aplicativos de carona paga, ou enfim, né, como queiram, aplicativos de transporte de passageiros privado. E muita questão aí para poder ser discutida. Bom, vamos saber agora qual é a posição do Senado, se vai manter o texto da Câmara, se vai acrescentar ou tirar coisas. Enfim, a discussão vai para mais de metro, como a gente costuma dizer lá no interior de Minas. E o Jober Carvalho está aqui, Jober Carvalho.
Estamos aqui, de novo.
Está aqui de novo. E vamos saber quais são as notinhas aí, né? Quais são os destaques das comissões, enfim, outros destaques da semana aqui na Câmara.
Vamos lá. A crise financeira dos Correios foi tema de audiência pública da Comissão de Integração Nacional da Câmara. A empresa teve um prejuízo de 4 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Está fechando agências e pretende cortar benefícios dos funcionários que ameaçam uma greve geral. A audiência pública foi acompanhada por um grande número de funcionários dos Correios e teve a presença de sindicalistas e do presidente da empresa, Guilherme Campos, que apresentou um panorama de dificuldades econômicas graves. Segundo ele, os Correios, empresa que tem 117 mil funcionários e está presente em todo o país, vem apresentando déficits no ano após ano, desde 1910. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de lei do deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, que torna obrigatória a exibição em local visível ao público do nome do criador ou importador de animais silvestres ou exóticos nos casos em que a comercialização é permitida. Como tramita em caráter conclusivo, a proposta está aprovada pela Câmara e deve seguir para análise do Senado. E desde segunda, deputadas de língua portuguesa discutiram na Câmara dos Deputados temas como o empreendedorismo como fator de promoção da autonomia das mulheres e combate à discriminação contra as mulheres no campo econômico. É isso, Edson.
É isso, Gilberto. Obrigado mais uma vez pela participação. E a gente sempre lembrando aqui de temas importantes que são debatidos nas comissões, porque a gente sempre circula lá, ó.
Pois é, temos uma correçãozinha a fazer aqui, na primeira manchete, né?
Ah, sim.
Ah, que quer dizer que vamos fazer aquela correção. Os Correios, a empresa tem 117 mil funcionários, está presente em todo o país e vem apresentando déficit ano após ano desde 1910, não desde 2010. Ah, ok, então desde 2010.
Desde 2010, portanto.
Obrigado.
Desde 2010 vem aí os Correios, até porque... A gente sabe que a gente que conhece a história dos Correios sabe que a coisa lá nos anos 90, por exemplo, era uma empresa extremamente bem conceituada, né, e que realmente anda amargando com complicações aí nos últimos tempos, inclusive com problemas de atrasos e encomendas e etc. Quer dizer, há muita questão aí, mas enfim. Bom, com relação a essa questão dos países da língua portuguesa, do debate das mulheres, a gente vai tratar no próximo quadro do programa, que é no Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
No corredor a gente conversa com a Noelle Nobre, que é repórter da Agência Câmara. Noelle, tudo bem? Alô?
Oi, Edson, tudo bem? Eu estou te ouvindo.
Tudo bem, perfeito?
Tudo.
Tudo jóia. Noelle, as mulheres então dos países lusófonos, né? Países de língua portuguesa, no caso Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e... também o Timor-Leste, discutindo aí questões relativas a, né, foram deputadas desses vários países, debatendo questões de interesse da mulher nesses países. Como é que foi esse seminário, hein, Noelle? Foi durante toda a semana, né?
Então, Edson, foram justamente deputadas, são parlamentares, mulheres dos países de língua portuguesa. Elas integram a Rede de Mulheres Parlamentares, é um nome comprido aqui, da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. E são mulheres deputadas, né, desses países aí que você disse, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Elas estiveram reunidas aqui nessa semana na Câmara dos Deputados em uma conferência e discutiram temas de interesse das das mulheres, né, esses temas que se debatem tanto hoje em dia, o empreendedorismo como fator de promoção da autonomia das mulheres, essa questão do empoderamento e também o combate à discriminação delas no mercado de trabalho, né? Eu acompanhei um dos debates no último dia do encerramento já, e nesse último dia elas chegaram à conclusão de que elas trouxeram informações aqui para a conferência, né, que mostram avanços nas políticas voltadas à igualdade entre homens e mulheres nos países de língua portuguesa. Em geral, todas elas afirmaram que seus países estão comprometidos a integrar plenamente a mulher no processo de desenvolvimento socioeconômico. Uma das exposições que mais suscitaram manifestações foi a da deputada portuguesa Ângela Guerra. Ela falou principalmente sobre como Portugal acolhe a mulher vítima de violência. Uhum. Segundo ela, Edson, existe no país uma rede específica para o atendimento dessas mulheres. No caso de uma mulher que é vítima de estupro, por exemplo, ela é atendida numa sala específica, faz a queixa para uma mulher, não faz para homens. Depois a justiça segue acompanhando o caso. O aborto também foi um tema tratado na conferência, né? Em Portugal, a interrupção voluntária da gravidez é permitida por lei, por referendo, desde 2007, ou seja, há 10 anos. E segundo a deputada Ângela Guerra, lá de Portugal, desde então houve uma queda de 15% na prática. Isso em consequência também de uma maior assistência à mulher, que passa a ter acesso à educação sexual, à contracepção. Elas têm informação e, segundo a deputada, não precisam recorrer ao aborto porque nem sequer ficam grávidas. Uhum. Comparativamente com a permissão lá em Portugal para aborto, a deputada Benedita da Silva lembrou, que é do PT do Rio de Janeiro, lembrou, né, que o Brasil não permite o aborto por iniciativa da mulher, né, e o assunto aqui continua gerando polêmica porque envolve questões religiosas, né? Aqui só se permite o aborto em casos de estupro e de gravidez de risco, e ainda assim é sempre conflituoso, né? Angola também é um país que ainda não resolveu essa questão do aborto. A deputada angolana Cândida Celeste informou que a aprovação do primeiro Código Penal verdadeiramente angolano, porque o país ficou independente de Portugal só em 75, sim, esbarra justamente na penalização ou não da interrupção voluntária da gravidez. Lá também é uma questão religiosa, assim, que dificulta essa penalização ou não. E apesar desses avanços, né, assim, as deputadas reconhecem que ainda tem dificuldades. A própria deputada Ângela Guerra reconhece que lá em Portugal ainda tem desigualdades entre homens e mulheres, são as desigualdades de salários, a dupla jornada das mulheres. As mulheres lá trabalham em média 14 horas a mais que os homens na semana, incluindo o trabalho pago e o não pago, ganham menos. Uhum. Agora as deputadas de Angola e Cabo Verde, por outro lado, informaram que seus países já vigora uma paridade salarial. Uma informação que chamou bastante atenção nessa conferência foi a ocupação de cargos pelas mulheres aí em países como Angola. Lá em Angola, as mulheres ocupam 25% das vagas nos órgãos de administração central, 40% nos tribunais superiores e quase 38,6% no parlamento. No Brasil, aqui no parlamento, esse índice não chega a 10% de mulheres ocupando vagas. Em geral, o balanço foi positivo aí da conferência. A deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, que é presidente dessa rede de mulheres, destacou o ganho de conhecimento com esse intercâmbio. Segundo ela, são experiências que os países podem trazer e levar, e estamos falando de países da mesma língua.
Com certeza. Noelle Nobre, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Corredor das Comissões, falando aí sobre esse seminário que, né, trouxe aí a discussão com mulheres de países da língua portuguesa, mulheres parlamentares de países da língua portuguesa, debatendo a situação da mulher, a questão da igualdade, a busca, né, essas lutas, essas bandeiras que a gente bem conhece, mas que infelizmente a gente ainda muito mal aplica essas questões. E importante aí esse debate sendo feito, portanto, com países de língua portuguesa. Noelle, brigadíssimo pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Tchau, Edson.
Ok, tchau, tchau. Tá aí a participação da Noelle Nobre, repórter da Agência Câmara, conversando com a gente. E agora o assunto é dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Aqui no estúdio, ao meu lado, Beto Veiga. Como vai, Beto?
Tudo bom, Edson? Tudo
tranquilo?
Tranquilo.
Pois é. Ô, Beto, você sabe que no negócio de declaração de imposto de rendas, tem sempre, né, a gente costuma sempre brincar é uma brincadeira muito séria. Brasileiro deixa tudo para a última hora. E olha, não tem outra, né? É. Dia 25 de abril começa a pipocar a declaração lá na Receita Federal, que vai até, esse ano vai até dia 28, ainda tem, né? Tem o fim
tem
de
um
semana.
Choro, tem um choro.
Ainda tem um choro, porque o fim de semana vai, vai dar dia... Normalmente, quando o dia de semana cai no dia 30, vai até o dia 30. Uhum. Só que como esse ano, dia 30, não é dia útil, né? Aí uhum. ficou para o dia 28. Mas e aí, Beto? Vale a pena deixar para a última hora mesmo? Economicamente, existe vantagem em você deixar a declaração para o final?
Você já entregou a sua?
Claro que não.
Então tá bom. Então é o seguinte, tem dois caminhos, né? Se você tá, primeiro, pessoa que está precisando de dinheiro e que está usando a declaração de imposto de renda como, a restituição do imposto de renda como uma forma de antecipar o crédito, né? Como um ativo, porque a declaração do imposto de renda é uma espécie, quer dizer, uma garantia que ela tem para oferecer para o banco para poder pegar o dinheiro antecipadamente.
Uhum.
Para esse cara, a lógica é ele entregar o quanto antes, né? Porque ele vai entregar a declaração, ele já pode ter acesso ao crédito, ele já vai colocar esse dinheiro, por exemplo, ele vai reduzir uma operação de crédito mais cara, né? E ele vai, então ele vai se beneficiar em entregar antes a declaração.
Perfeito.
Do ponto de vista de quem não está nessa situação, quer dizer, o cara que está querendo fazer uma aplicação financeira, aliás, está superavitário, que com certeza não é o caso da maioria da população nesse momento. A gente está rindo para não chorar aqui, tem que deixar claro.
É por aí.
Mas, enfim, então, para essas pessoas, aí realmente tem que, aliás, entregar mais no final, tem uma vantagem. E por que que tem essa vantagem? Porque a restituição, ela é corrigida pela Selic. Então, quanto mais tempo a Receita demorar para devolver o seu dinheiro, se você receber no penúltimo, no último lote...
No último lote, em dezembro ali.
O último, eu acho que não é uma boa, porque dá uma tensão danada, né? O cara fica naquela...
Se eu vou para malha fina,
vou para malha fina. Então, aí, mas ele ficar ali para o final, ele ganha a remuneração da taxa Selic sobre a restituição, e ele não paga imposto, é bom por isso, né? Então, é uma aplicação financeira com taxa Selic integral e sem retenção de imposto, né? Por enquanto, enquanto a turma do ministro da Fazenda lá não descobrir isso, aliás, não descobrir não, não atentar para isso e não querer meter a mão também nessa rentabilidade. É isso aí.
Mas então, quer dizer, se você entregar, se você está com a mãe na forca, quer dizer, o negócio pode ser bacana você entregar bem no finzinho para poder receber no penúltimo, último lote,
isso.
Com essa correção, quer dizer, que a receita... Esse dinheiro seu da restituição que fica lá, ele vai rendendo, então, de acordo com a Selic.
Exatamente, a Selic integral, quer dizer, melhor do que 99,9% das aplicações financeiras em renda fixa que estão por aí.
É, porque não tem imposto de renda e também não tem taxa de administração.
Exatamente.
Ah, maravilha isso. Muito bem, estou certo, vou entregar no dia 28.
Tá bom, eu também.
Beto Veiga, muito obrigado aí mais uma vez pela participação, viu?
Tá, grande abraço pra você, meu.
Grande abraço pra você.
Até mais.
Vamos agora falar de literatura?
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, como vai, meu caro?
Tudo bem, Edson?
Tudo bem? Tudo tranquilo?
Tudo jóia, tranquilo.
Tudo tranquilo. Pois é, agora foi lançado então um livro, né? Foi pela editora da UNB, um livro sobre Onestino Guimarães, um líder estudantil que desapareceu em 73, exatamente aí durante o governo, ainda no governo Médici, né?
É, durante o governo Médici.
Exatamente.
Esse ano, 2017, Onestino faria 70 anos, né? Daí porque houve essa decisão de lançar o livro esse ano. Pesquisa longa, demorada, da Beth Almeida, que pesquisou a vida do Onestino, foi até lá nas origens da família dele, lá no interior de Goiás, né? E trouxe aí toda a história da família, dos irmãos, a passagem do Onestino pelas escolas secundárias aqui de Brasília, até ele virar o líder estudantil no UNB e chegar a ser presidente da Uni, né?
Uhum.
Antes de desaparecer.
Perfeito. E como é que você inclusive chegou a entrevistar a autora, né, Beto? Como é que foi essa conversa? Enfim, ele não é, pelo menos até o meu conhecimento, um dos personagens mais falados e tal, mas é um personagem também extremamente importante, né?
O Onestino, ele teve uma carreira relativamente curta, né? Porque quando ele começou a se destacar no movimento estudantil, aconteceu o AI-5, né? Então ele se desligou do NB, ele estava prestes a se formar, ele era aluno de geologia, né? Era inclusive um aluno muito acima da média, né? Passou em primeiro lugar no vestibular do NB, era um aluno brilhante. E quando ele começou a se destacar no meio estudantil, foi baixado o AI-5 e ele foi desligado do NB, porque ele era líder estudantil. Então, depois ele ficou na clandestinidade e aí foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, né? Foi quando ele foi eleito para a Uni, mesmo vivendo na clandestinidade, e aí em 73 ele desapareceu, né? Mas talvez ele não tenha se chamado tanta atenção, porque ele era de Brasília, né? Os líderes estudantis de Rio e São Paulo é que foram mais conhecidos, né? Até porque a grande imprensa ficava no Rio e São Paulo, né? Então, Zé Disseu, né? Vladimir Palmeira e outros, né? E o Onestino, ele era de Brasília. Mas mesmo assim, ele, dentro do movimento estudantil, ele teve uma importância muito grande, né? Foi um dos articuladores. Só que ele era de uma linha um pouco diferente, Edson. É bom explicar isso, né? Porque ele era da linha, não vou dizer pacifista, porque acho que é exagero, mas assim, ele não era a favor da luta armada, entendeu?
Sim.
Ele tinha uma visão democrática do movimento estudantil e da participação do estudante na oposição ao regime militar, né? Então, ele era dessa linha. Então ele era uma pessoa muito estudiosa, defendia a participação de forma pacífica na vida política do país, né? Achava que se a revolução popular viesse, tinha que vir pelo povo e não através de luta armada ou guerrilhas urbanas. Ele tinha uma visão diferente.
Sim.
E por isso ele era uma pessoa também muito querida, muito... os colegas dele, ele entrevistou muitos colegas dele de época de UNB, época de Elefante Branco, que é um colégio ensino médico de Brasília famoso, né, nos anos 60. E ele era uma pessoa muito carismática, né? Então o livro é interessante por causa disso. Ela constrói a história de um homem, né, que tinha tudo para ser um grande líder político, é uma pessoa carismática, inteligente, estudiosa, né? E de repente, coitado, desapareceu aí no regime militar, né?
Enfim, né? Mais uma das inúmeras vítimas aí de um processo realmente muito complicado que a América Latina viveu de maneira muito intensa. Né?
Toda e, até hoje não encontraram o corpo dele, né? Continua desaparecido.
Continua desaparecido.
O corpo
dele. Pois, pois bem, o livro já tá aí disponível, Beto?
Já está disponível, papel, né? Em papel apenas, editora do NB. Paixão de Onestino pela editora do NB, tem 414 páginas. Um livro grosso, né? Mas a leitura é boa e disponível aí, você pode comprar pela internet, pelo site do NB ou então nas livrarias que o NB tem convênio. É uma leitura boa, tanto para quem quer conhecer melhor o movimento estudantil do Brasil, como a história dos anos 60, dos anos 70 do Brasil, o livro é bem interessante, muito bem traçada a história do Onestino.
Maravilha. Então, A Paixão de Onestino, tá aí a dica do Beto Seabra pra gente, né, nessa leitura aí, da editora UNB, a história de Onestino Guimarães. Beto, muitíssimo obrigado pela participação, um grande abraço.
Um abraço, Beto, até a próxima.
Até a próxima. E pra gente fechar esse bloco, a gente vai ouvir um pouquinho de música com Let's Get It On.
People with so much to give.
Feijoada completa, Marvin Gaye, Let's Get It On, pra você ouvir aí, o grande Marvin Gaye, a gente destacando aí nesse programa de hoje. Vamos pro intervalo aqui e a gente volta já já.
Feijoada completa.